E agora nós vamos falar de um projeto muito interessante que visa auxiliar as pessoas em relação às finanças pessoais e também endividamento, superendividamento. É um projeto que envolve alunos dos cursos de administração, ciências contábeis e direito, o Sejusc, em parceria com o Tribunal de Justiça. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre este projeto. Conosco aqui nos estúdios está nesse momento a advogada Rosa Maria Borges e o professor Oswaldo Mesquita, e que vão explicar para a gente um pouquinho sobre este projeto. Rosa, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigada.
Professor Oswaldo, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes.
Vamos começar trazendo uma definição sobre o superendividamento, porque tem algumas classificações a partir das finanças pessoais, a partir dos indicadores do que é o endividamento e o superendividamento, que talvez seja aquele endividamento um pouquinho mais grave, que comprometa um pouco mais o orçamento das pessoas. Mas, de modo geral, qual é a principal definição de superendividamento, professor?
Vamos começar com o conceito de endividado. Endividado é aquele sujeito que, dentro do seu orçamento, tem dívidas de longo prazo. Então, ele tem uma dívida de uma compra de casa própria, um financiamento automotivo, um financiamento educacional. Só que isso está dentro do orçamento dele, Marcelo. O problema está no superendividado. O superendividado é aquele que, para fazer face aos seus compromissos, esses carnês, essas dívidas, ele tem que abrir mão de consumos essenciais. Então é o sujeito que tem que abrir mão de alimentação, por exemplo, para poder pagar suas contas. Ou o sujeito que tem que abrir mão de uma parcela de dívida para cobrir uma outra dívida. Ou seja, é aquele sujeito que tem dificuldades para poder pagar aquilo que ele deve.
E nesse caso, Rosa, qual é o papel da Justiça, do Sejusc, para auxiliar essas pessoas para solucionar esses problemas financeiros e eventuais conflitos também? Porque quando há uma situação de endividamento ou superendividamento aqui no caso, que é a motivação da nossa conversa, a partir dos projetos que a gente vai entender um pouco melhor, muitas vezes gera esse conflito, esse atrito entre o credor e a pessoa que está devendo.
Sim, exatamente. Então, o Tribunal de Justiça, né, em parceria com o Sejusc e as universidades, tem um projeto para trabalhar o superendividado, né? É uma situação pré-processual, onde nós chamamos, né, os superendividados, tomara que... É um projeto, né, como nós falamos anteriormente, que ninguém gostaria de trabalhar com ele, né? Chamamos eles, daí fazemos parceria com o professor aqui, o coordenador do curso, né, de contábeis, administração. Daí os alunos vão trabalhar, vão orientar, vão diagnosticar qual foi o problema desse consumidor, onde ele se perdeu. E vão fazer palestras, vão dar cursos, e daí o Sejusc vem e reúne todos os credores, juntamente com os consumidores, e esses alunos de contábeis e administração, eles vão dar o curso e vão fazer um plano de pagamento, onde será oferecido uma proposta de acordo para os credores, numa reunião. Sempre respeitando o mínimo existencial do consumidor.
Bom, e já que um dos propósitos desse projeto é fazer esse diagnóstico do cenário financeiro daquele superendividado, agora eu pergunto ao professor Oswaldo, qual é o principal ou os principais vilões das finanças das pessoas e que levam ao superendividamento?
São vários os fatores. São fatores de estímulos externos que acontecem, mas também de estímulos, questões psicológicas. Tem gente que só entende que ele vai estar bem se ele estiver consumindo. E muitas vezes a sua renda não vai ser suficiente para dar vazão a esse consumo, né? Então a gente tem que analisar e entender de onde é que está surgindo esse endividamento. Se é de uma dívida de cartão de crédito que ele teve que rodar, né? Então ele não conseguiu passar esse mês, ela rolou para o mês que vem, e isso vai gerando uma bola de neve. Se é, por exemplo, de um consumo exagerado que ele deu por crediário, porque opções de crédito, Marcelo, é o que mais tem. O comércio precisa vender. O problema está que o consumidor não foi treinado, por assim dizer, o que ele fazer com a sua renda. Porque essa questão de entender a questão de finanças pessoais é algo muito recente no nosso modelo educacional. Nós podemos falar que nos últimos 10 anos isso começou a ser tratado dentro do ensino médio. Então o sujeito tem renda e, historicamente, nós somos uma população carente, que quando a gente tem renda, a gente quer consumir para suprir alguma necessidade, né? E isso gera essa questão do endividamento. Muitas pessoas têm esse sonho de consumo de casa própria, de automóvel, né? Só que não é um momento adequado. Nós vivemos num país onde a taxa de juros é muito alta e as opções de crédito são muitas, né? Onde a taxa de juros do cartão de crédito é a maior do mundo, né? E ele não foi treinado, ele não recebeu o conhecimento básico para lidar com isso. Então, como uma questão de entender o que a instituição de ensino, o que a Univel pode fazer para contribuir com a população, é que nós fizemos essa parceria com o Sejusc, né, os cursos de administração e contábeis, fez isso para entender essas questões do endividamento e para capacitar, né, a população a ter uma relação melhor com o seu dinheiro, com a sua renda.
Doutora Rosa, quando uma pessoa está numa condição de superendividamento, ela, claro, se sente constrangida, às vezes se sente limitada, não tem muitas perspectivas de como melhorar essa situação. Do ponto de vista jurídico, quais são os direitos que uma pessoa endividada tem e que muitas vezes ela não sabe que tem esse direito para auxiliar a sair desse cenário problemático?
Então, é uma situação bastante delicada, né? Existe a lei do superendividamento, né? Ela que tem que garantir até... Não pode comprometer a renda acima de 25%, né, dos seus rendimentos. Muitas vezes as pessoas não sabem, compromete todo o rendimento. Vou dar um exemplo, se me permite. Atendi uma... Aqui na Univel, claro, não vou falar o nome nada, né? Atendi uma consumidora aqui na Univel, fora que mandou para nós, aqui no Sejusc. É bem ruim... Até para a gente é ruim, porque ela foi se perdendo, e hoje ela não consegue nem pagar o aluguel dela. Ela não consegue, mal consegue comprar o alimento dela. E é uma senhora aposentada, de idade, está trabalhando de diarista para conseguir comprar alimento e pagar o aluguel. Então, assim, muitas vezes você tem que, através de um advogado, né, procurar um advogado, que existe uma proteção, sim, né, para tentar renegociar essas dívidas, né, oferecer um plano de pagamento, oferecer uma forma de pagamento, mas também que você consiga garantir o seu mínimo existencial, né, sua alimentação, sua água, sua luz, para garantir essa situação do consumidor.
Do ponto de vista jurídico, que cuidados o consumidor tem que ter ao fazer negociações com alguma instituição credora?
Sim, tem que ter muita cautela, porque as empresas, elas querem receber, muitas vezes, né, com todo o respeito com as empresas, né, mas elas querem receber. Então, elas vão colocar, muitas vezes, a pessoa faz uma renegociação e o juro é altíssimo, as taxas são altíssimas, e ela vai entrando naquela bola de neve e nunca mais consegue sair dessa bola de neve. Então, é sempre, nós aqui da Univel, eu falei consultar um advogado, né, mas tem o Sejusc aqui da Univel, dependendo, claro, tem alguns critérios. Venha procurar o Sejusc. O Sejusc está aqui de portas abertas para atender a população e oferecer esse trabalho de forma gratuita, tá? E voluntário, em parceria aqui com o professor Oswaldo, com o curso de administração, contábeis e o curso de direito. Estamos alinhando também com a psicologia, porque a pessoa super endividada afeta muito o psicológico da pessoa. Então, nós temos que ter um olhar também para esse lado do consumidor.
Até mesmo antes de se chegar, imagino eu, nesse cenário de endividamento, muitas das decisões que o consumidor tomou para se chegar nesse ponto foram motivadas por uma questão emocional também, não é?
Exatamente. Ele fica perdido, ele não sabe nem o que fazer. Muitas vezes eu vou dar um exemplo voltando para aquela consumidora que o fórum mandou para nós, aqui no Sejusc da Univel. Atendi ela, ela tinha várias continhas, na verdade, vários financiamentos, a título exemplificativo, Marcelo, vários financiamentos pequenos, mas ela estava administrando, ela conseguia pagar seu aluguel, conseguia pagar sua alimentação, só que ela ofereceu uma vantagem, assim, entre aspas, uma vantagem muito boa para ela, quitaria todos esses pequenos financiamentos, ela ficaria apenas com uma dívida. Só que, assim, eles não explicam certo as entrelinhas para o consumidor, e ela acabou entrando numa bola de neve que não consegue sequer pagar o aluguel dela. Então, tem que ter muito cuidado, muita cautela, orientação sempre de buscar um profissional, ajuda de um profissional para fazer essa renegociação que diz ser vantajosa.
Interessante trazer esse exemplo para a nossa conversa. Eu quero que o professor fale um pouco sobre isso. que hoje existem algumas instituições, ou a maioria delas pelo menos, que oferecem essa espécie de unificação de dívidas, colocar todas elas numa única só, mas como bem colocado aqui pela doutora, existem alguns cuidados ali que o consumidor precisa ter na hora de assinar um contrato, porque assina, às vezes tem alguma cláusula, alguma condição ali no contrato que passa batido pelo consumidor, e depois fica até complicado fazer esse questionamento. Eu gostaria também, professor, que trouxesse mais orientações sobre que cuidados ter na hora de fazer essa prática de pegar todas as dívidas e colocar numa só, porque deixa de ser várias dívidas e torna-se uma, mas ainda assim é uma dívida e vai comprometer a renda.
Marcelo, o nosso sistema financeiro, ele é um dos melhores do mundo. E ele permite que o consumidor faça essa portabilidade de dívidas. Então ele pode sair da instituição A para ir para a instituição B, de acordo com aquilo que for vantajoso para ele. Mas o que ele deve observar? Ele deve ler o contrato. Se ele não tiver dúvidas, ele pode assinar. Agora, se sobrar alguma dúvida na cabeça dele, se o que ele está pagando é justo, se a taxa de juros está adequada, se de fato a taxa de juros está inferior àquilo que ele tinha anteriormente, se isso não vai comprometer uma parcela substancial da renda dele, se ele tem essa capacidade de pagamento, se ele está colocando algum imóvel como garantia, ele tem que olhar todas as condicionantes contratuais antes de assinar. Se ele tiver dúvida, ele deve recorrer a um profissional. Ele deve recorrer a um advogado de confiança, a um contador de confiança. E se ele não o tiver, né, ou se ele não tiver condições financeiras para pagar esse profissional, ele pode vir até a Univel e, por meio do Sejusc, ele vai ter essa assessoria. Né? Então, é uma forma que a Univel tem de auxiliar e ajudar os consumidores a ter um relacionamento mais saudável com o seu dinheiro. Né? Porque de forma alguma a gente pode parar de consumir, porque se a gente parar de consumir, a gente para o comércio, a gente para a indústria e a gente para o país. Mas o consumidor, ele precisa aprender a ter uma relação mais racional, né? Porque a gente é o tempo inteiro bombardeado por estímulos. Hoje, em um ano, né, a gente recebe mais estímulos do que na década de 60 um indivíduo ia receber na sua vida inteira. Então a gente abre o nosso feed de rede social, vai ter um monte de estímulo de consumo. Né? As empresas que vendem na internet estão em tempo inteiro. Para você ter uma ideia de um dado interessante, as empresas de jogos online, elas movimentaram mais dinheiro do que todo o nosso setor da agropecuária brasileira. Então é uma coisa absurda os estímulos que eles estão recebendo. E que dinheiro está indo para setores que nem sempre ficam dentro do país, e nem sempre geram emprego e renda para a nossa população. Então ter esse comportamento racional é importante. Entender o que ele está assinando também é importante.
Dentro deste projeto haverá o curso Equilibrando Contas. Que curso é esse, professor?
Esse é um curso que o Sejusc vai oferecer, que é em cooperação com a Justiça do Paraná. Né? Então, são os profissionais que vão vir do fórum para oferecer esse curso. Aqui, internamente, o que nós estamos fazendo? Tanto o curso de administração quanto o curso de ciências contábeis. Nós estamos capacitando os nossos alunos por meio do projeto de extensão de finanças pessoais. Parte dos nossos alunos também vai fazer esse curso, porque eles têm que agir como multiplicadores do conhecimento. Então a professora Rosa acho que consegue falar um pouco mais com proficiência desse curso que a Justiça vai trazer aqui para a Univel.
Na verdade, professor, né, só desculpa te falar assim, mas são os nossos alunos que vão dar o curso. A gente vai capacitar eles para eles dar os cursos, sabe? Tanto os alunos de direito, né? Enfim, os alunos que vão trabalhar, professor. Daí, assim, esse curso ele vai diagnosticar a situação do consumidor. Ele vai orientar o consumidor, vai acompanhar depois desse curso, vai durante o curso também vai fazer o plano de pagamento, sempre orientando, conversando sobre a situação das finanças de cada indivíduo. Basicamente é isso, uma educação financeira, tá? Daí vai fazer o plano de pagamento e ainda esses mesmos alunos vão acompanhar esse consumidor durante um período para ver se está funcionando aquela situação que foi colocada no curso.
E essa questão do plano de pagamento ela é importante pelo fato de que Às vezes, por mais difícil que seja a situação ou o cenário de endividamento que a pessoa se encontre, vai levar um pouco de tempo para ela se recuperar. Tendo paciência, constância e a responsabilidade assumida, porque quando você assume uma responsabilidade de um plano de pagamento, evidentemente existe aquele compromisso de honrar mensalmente as parcelas, ou seja lá como for a organização desse planejamento, mas fato é, não vai ser da noite para o dia. Mas só o fato de começar a pelo menos pagar e honrar esses compromissos, a situação já começa a pelo menos melhorar e o consumidor endividado já vislumbra um horizonte de melhoria diante dele, não é?
Exatamente, exatamente. Isso é importante falar que, tendo esse plano de pagamento, o consumidor passando por todas essas etapas, pelo curso, pelo acompanhamento, né, que são os alunos que vão acompanhar, os alunos do curso de direito também vão fazer essa análise, esse atendimento, explicar o direito do consumidor. Após todo esse atendimento e com o plano de pagamento na mão, daí vem a audiência de conciliação barra mediação, onde nós iremos reunir todos os credores e oferecer esse plano de pagamento. Oferecendo, tendo um acordo nessa audiência, esse acordo ele vira um título executivo judicial. É um procedimento pré-processual, mas depois que fez o acordo, o juiz assina, vira um título executivo judicial. Daí tem força para executar. Então tem que ser cumprido.
Explique para nós, doutora Rosa, aquele comportamento que algumas empresas credoras têm de uma abordagem um pouco invasiva, assim podemos dizer, em relação aos consumidores que têm dívidas. Aqui eu quero trazer a questão das ligações excessivas, aquele credor que fica ligando diariamente, várias vezes ao dia, ou até mesmo com abordagens em tom um pouco desconfortável, como, por exemplo, vamos solicitar algum tipo de bloqueio, algum tipo de restrição um pouco mais dura, um pouco mais complicada. Até que ponto o credor ele pode fazer esse tipo de cobrança de forma um pouco mais incisiva, mas que ao mesmo tempo respeite também o espaço do consumidor, de tal modo que não deixe ele desconfortável ou até mesmo numa situação desfavorável, induzindo o consumidor a tomar uma decisão errada?
Então, é importante falar sobre isso também, né? Tem empresa que tem um comportamento inadequado. Tem que respeitar a pessoa que está endividada, o consumidor que está endividado, a empresa pode cobrar, claro que pode, é um direito dela, mas ela não pode exceder o direito dela. Ela tem que respeitar, não pode fazer ligações excessivas, cobrar no trabalho. Tem empresa que ligam sábado, domingo, à noite, meio-dia, não respeita o horário. E se o consumidor for atrás, ele tem os direitos dele, ele pode ter um êxito no eventual processo. Então, assim, a empresa pode cobrar? Pode, mas ela não pode exceder o direito dela. Ela tem que ir com cuidado. Tem que buscar os meios legais. Ficar ameaçando o consumidor. Não, então faça, quer entrar com uma ação de cobrança, pedir para o juiz bloquear. Salário não pode bloquear, né? Bloqueia, mas desbloqueia. Bloquear bens, uma moto, um carro, enfim, mas não ficar ameaçando o tempo todo, não pode. Ela tem que cuidar porque ela pode responder judicialmente, sim.
E sobre essas ameaças de bloqueio, quem vai efetivar, se for efetivado um bloqueio, precisa de uma autorização judicial, não é?
Somente o juiz tem o poder de mando. Só o juiz pode determinar um bloqueio. Claro que você tem que instigar o juiz de ofício não fará, né? Então você vai indicar, fala, o João das Couve tem um veículo. Não, eu não sei se o João das Couve tem um veículo, então eu vou pedir para o juiz para ele fazer uma pesquisa junto ao Detran, ao Banco Central, para ver se ele tem algum investimento, alguma conta, algum veículo no nome dele. Após essa pesquisa, daí eu vou pedir o bloqueio desse bem que eventualmente tem em nome do consumidor.
Ok, então. Bom, até aqui falamos sobre esse projeto, sobre esse curso do Equilibrando Contas, o projeto desenvolvido pelos alunos de Administração, Ciências Contábeis e Direito para pessoas superendividadas. Então vamos agora passar umas orientações um pouco mais práticas. Como que as pessoas podem fazer parte desse projeto? Onde buscar mais informações? Como realmente receber a ajuda desse projeto?
Então vamos começar com o projeto de finanças pessoais. Os nossos alunos estão no momento da capacitação, então eu tenho dois professores específicos e eles estão trabalhando esses conceitos para que esses alunos ajam depois como grandes multiplicadores. Junto a isso, concomitante a isso, o Sejusc vai oferecer esse curso para os nossos alunos com os técnicos do TJ Paraná. Feito tudo isso, aí ele pode procurar, né, o Sejusc para fazer esse, para participar desse projeto, né? E em concomitante a isso, os nossos alunos, tanto de administração, do segundo semestre, do sexto semestre de administração e do segundo semestre de ciências contábeis, estão marcando, né, para ir a escolas, centro comunitário, a salões paroquiais, a toda a sociedade, para que eles ajam como grandes multiplicadores, né? Indo lá e instruindo em temas específicos a população acerca de finanças.
Alguma colocação? Então,
sim. Uh-huh. Daí esses alunos vão acompanhar esses consumidores, né? É, a gente vai oferecer o curso, vai dar esse amparo, esse apoio, né, para esses consumidores. O consumidor que tiver interesse, tomara que não seja o seu caso, ouvinte, né, que é uma situação delicada da gente trabalhar, é uma situação que nós falamos com a Letícia ali fora, não gostaríamos de trabalhar, né? Mas o problema está ali, muitos consumidores passam, né, por esse problema. Se você, ouvinte, conhecer alguém, tiver conhecimento de um colega seu, um conhecido seu, se de repente você estiver passando por uma situação assim, procure o Sejusc aqui da Univel, tá? O atendimento é das 13 horas às 19 horas. Daí você vai fazer preencher um formulário, tem alguns requisitos, tá? Quais são as dívidas que podem ser, né? Acho que é importante, né, Marcelo, falar. Quais são as dívidas que podem entrar nesse projeto do superendividamento? Não pode ser dívida alimentícia, habitacional e dívidas fiscais. Também não pode. E também créditos oriundos de não de boa fé. Mas as demais dívidas todas podem buscar o Sejusc, sim. Contratos de bancários, qualquer tipo de dívida fora essas, pode buscar o Sejusc. Tem alguns requisitos, né? A renda mínima também. Mas é muito tranquilo. Daí o Sejusc faz essa. Preenche esse formulário, pede uma relação de documentos. E a gente vai alinhando daí com os professores, né, do curso de contábeis e administração, e já em seguida vem os alunos do curso de direito para orientar esses consumidores.
Doutora Rosa, muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado, ouvinte, estamos à disposição.
Professor Oswaldo, obrigado pela sua presença também.
Obrigado, Marcela, muito bom sempre falar para essa audiência qualificada da CBN.
Essa foi a nossa entrevista com a doutora Rosa Maria Borges, do Sejusc, e também com o professor Oswaldo Mesquita, sobre este projeto para superendividamento do Sejusc, em parceria com o Tribunal de Justiça, reunindo os alunos de administração, ciências contábeis e direito, e ainda sobre o curso Equilibrando Contas.